Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Walter Longo e Olavo Oliveira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 12 de agosto de 2005. Esse é o Podcast em Brasil apresentando, como sempre, informação e novidades sobre comunicação, marketing e negócios. Nós hoje vamos falar sobre marcas, vamos conhecer quais as dimensões de uma marca que precisam ser avaliadas por uma eficiente gestão mercadológica e institucional. E vamos entender como empresas de qualquer porte ou tamanho precisam ter uma visão correta de sua imagem e reputação perante um mercado cada vez mais competitivo e perigosamente interconectado. Para essa conversa, eu, Walter Long, e Olavo Oliveira, do Podcast em Brasil, vamos estar recebendo dois especialistas no assunto. Jaime Troiano, que é uma autoridade máxima de branding no país, e Levi Carneiro, conhecido publicitário com especialização em planejamento estratégico e também profundo conhecedor do tema. Vamos começar nossa conversa de hoje, então, perguntando ao Jaime o seguinte. Jaime, num mundo cada vez mais comoditizado, a marca parece estar assumindo uma importância crescente como principal diferencial competitivo. Você acredita que as empresas no Brasil já estão conscientes dessa relevância e da atenção que esse tema exige?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que no Brasil, há muito tempo, algumas empresas, principalmente as de origem internacional, praticam esses cuidados com mais zelo. Agora, para ser muito sincero, Walter, hoje o número de empresas, tanto internacionais quanto brasileiras, que estão fazendo de marca uma coisa com gestão eficiente é pequena ainda. Tem muita retórica, viu? Quando a gente que fala do assunto, a marca é importante, você vê em revista, jornal.
É porque se lê o tempo inteiro,
mas
sobre esse
sabe,
tema.
Mas praticamente você vê investimentos relativamente pequenos ainda nessa direção. Então, eu acho que é um enorme espaço para crescer dentro das empresas e dentro do nosso próprio negócio.
Tá, e das empresas que hoje têm essa preocupação, mas além da preocupação efetivamente tem uma ação, você acha que são mais as multinacionais ou algumas nacionais também já têm essa visão da importância da marca e principalmente a ação sobre esse fato?
Para as multinacionais é quase uma regra, para as nacionais há um segmento que está vivendo a vanguarda desse processo, entre as quais algumas que até já se internacionalizaram. Você pega o caso da Natura, pega o caso da Sadia, pega o caso do Itaú. Não deixar de falar dos nossos clientes que também fazem isso muito bem. Você pega o caso da Quaker, que faz isso muito bem. Você pega o caso de Dona Benta, que faz isso bem. O Bank Boston faz isso muito bem. Ou seja, já há um grupo, eu falei de Bank Boston, mas não é o local, obrigatoriamente, que entendeu que não adianta falar só do assunto, eu preciso praticar.
Sim, e essa ação que essas empresas estão realizando no mercado, você sente, como especialista no assunto, que o resultado está vindo. Ou seja, que efetivamente a preocupação na marca e uma ação sobre ela traz resultados definitivos.
Olha, quem entrou é mais ou menos como ar-condicionado e carro. Depois que você tem um, você não consegue deixar de ter mais, né?
É como controle remoto de televisão, né?
Exatamente. Quem começou a trabalhar com esse tema não voltou mais atrás, continua investindo periodicamente, como investe, por exemplo, em tecnologia. Sim. Você não tem empresa que deixa de investir em tecnologia, passa a ser uma obrigação permanente, porque sente o efeito na ponta da linha. A mesma coisa com gestão profissional de marca.
E é dentro desse cenário, então, que acabou surgindo, ou seja, em função da crescente importância da marca, acabou surgindo uma nova especialidade que vocês foram pioneiros, que é a especialidade chamada consultoria de marca, né? Uma empresa voltada ou com a missão de auxiliar marcas a se projetar no mercado, a se desenvolver e principalmente a fazer com que as empresas detentoras dessas marcas se desenvolvam. Nós podemos considerar esse trabalho que vocês fazem hoje como consultoria de marca um aprofundamento da missão que antes era exercida por empresas de pesquisa?
Eu acho que, de alguma forma, sim. As empresas de pesquisa no passado, e muitas acho que ainda hoje, fazem diagnósticos da marca. Uhum. Só que consultoria de marca é alguma coisa muito mais ampla, abrangente, sofisticada que isso. Mal comparando, como se pesquisa fosse você saber bem andar de patins. Consultoria de marca é você saber jogar hóquei. Pressupõe pesquisa, mas não se esgota nisso.
Ou seja, uma é condição essencial, mas não suficiente para uma boa gestão de marca.
Como se diz em matemática, exatamente isso.
Quando você olha para uma marca, na verdade você está olhando para algo complexo, com diferentes nuances, perspectivas, sutilezas, né? Na sua opinião, quais os cuidados e preocupações, quais as diferentes visões que uma empresa deve ter para uma eficiente gestão de marca?
Acho que são três. Até como se fosse um prisma, um ângulo que você vê em três dimensões. Né? Um deles é a preocupação mercadológica, de você entender que a tua marca é uma forma de abrir negócios, de abrir portas, de fechar negócios.
É a luta dela no campo.
É a luta na arena competitiva, exatamente. É. Né? Essa é uma. A outra é entender que marca é, para muitas empresas, um dos ativos mais valiosos, como é valioso também ativo como capital intelectual, como tecnologia, como patente, tudo isso é muito valioso. Mas é algo que pode ser medido e avaliado economicamente.
E que deve ser medido, né?
Que deve ser, mesmo que você não possa incorporar a marca como valor contábil intangível ao balanço, porque algumas empresas de capital aberto não podem fazer isso, porque ainda não é permitido, não é normatizado. Mas há muitas empresas de capital fechado que já fazem isso. Um balanço que não inclui o valor da marca, normalmente é um balanço subdimensionado.
Claro.
Que é um ativo que ela tem, que ela investiu muito dinheiro e que acaba não sendo incorporado a ele.
E há uma infinidade de marcas que a marca apenas vale mais do que todos os outros ativos, não é?
Casos públicos conhecidos como Coca-Cola, que vale 65 bilhões de dólares e assim por diante, né? Então, essa é a segunda face, a segunda dimensão.
Certo.
E a terceira, que passa a ser algo cada vez mais essencial no mundo todo, isso já chegou no Brasil com força, é a avaliação de reputação corporativa, ou seja, do quanto não só vale, mas de que papel tem e que significado tem para todos os stakeholders ou públicos da empresa a marca corporativa. É muito comum hoje o seguinte, cada vez mais você vê as pessoas querendo saber quem é a empresa que está por trás desse produto que eu estou consumindo. Então, marca corporativa é essa terceira dimensão e para ela a gente tem dedicado também uma atenção especial.
Essa área de reputação corporativa, das três, talvez seja a área mais nova ou inédita,
mais,
né?
Mais recente, sem dúvida.
A Troiano, de certa maneira, nesses 12 anos, vem crescentemente oferecendo mais respaldo, mais suporte para os clientes, né? Como que vocês estão hoje estruturados ou que tipo de estrutura vocês têm para auxiliar os clientes nessa gestão de marcas?
O que eu vou te dizer agora, dizer para todo o pessoal que está nos ouvindo, é algo que está acontecendo em primeira mão.
Um furo aqui.
É um furo. Há 12 anos nós prestamos serviços de duas naturezas. O mais antigo, que é um serviço que hoje nós denominamos de desenvolvimento mercadológico, que são os estudos de extensão de marca, de avaliação da força mercadológica da marca, de apoio a planejamento de marketing, etc. Um relativamente mais recente, que tem 6 anos, que é de avaliação econômica de marketing.
Então,
falou disso agora há pouco.
A primeira área que vocês davam suporte era mercadológica.
Mercadológica.
Depois vocês começaram com avaliação econômica. Essa área de avaliação econômica vocês fazem... vocês mesmos, vocês têm uma aliança, uma associação?
A gente tem um joint venture com a Setup, que é uma empresa de avaliação patrimonial que tem 35 anos de Brasil, com quem nós nos integramos e criamos um serviço que é denominado de Brands and Values, cuja missão essencial é fazer o cálculo de valor econômico de marcas.
Por isso que precisa dessa expertise econométrica, não é?
Exatamente.
Isso?
Não dá nem para fazer avaliação econômica de marcas pensando só no lado mercadológico, nem só no lado financeiro.
Perfeito.
São as duas coisas integradas. Isso a gente faz já há uns 6 anos, mais ou menos. E agora, questão de um ano e pouco, nós decidimos entrar numa área nova, que já não é tão nova, porque passou a ser importante no Brasil, criando uma unidade de reputação corporativa.
E essa é a novidade que você está falando?
Essa é a grande novidade. Não só ela em si, como a configuração da empresa, como se fosse a marca em três dimensões. Mercadológica, corporativa e avaliação econômica.
Perfeito. E essa nova divisão, vamos dizer assim, tem já quem vai liderar esse processo?
Tem, e está em excelentes mãos. Quem vai liderar essa unidade de reputação corporativa é o Levi Carneiro.
Talvez tenha mais de 12 anos que eu já me trabalhando.
Exato, eu conheço você muito por essa relação.
Diferentes projetos, e agora surgiu essa oportunidade de juntar forças e ajudar a fortalecer a Troiano na prestação de
serviço. Você vai comandar essa nova operação de reputação corporativa.
Ele é o diretor associado dessa unidade, especificamente.
Perfeito. E também nessa unidade vocês vão ter algum tipo de aliança com alguma entidade ou alguma empresa, como tem na área de avaliação econômica?
Na verdade, a ideia da reputação é alguma coisa que surgiu e vem sendo alimentada pelo Reputation Institute, que é uma organização internacional a qual nós somos associados e que é quem, de uma certa forma, vai nos dar uma salvaguarda, né, um apoio para desenvolver alguns trabalhos de mensuração de reputação no Brasil.
Essa entidade é um instituto? O que, que é?
É um instituto que congrega acadêmicos, empresas e consultores do mundo inteiro. Está implantado em mais de 20
deles?
Países. Ele tem uma base física na Dinamarca e outra nos Estados Unidos. Mas ele congrega esses diferentes públicos, consultores, acadêmicos e empresas. E o papel dele é desenvolver esses instrumentos de mensuração de reputação e de harmonização, vamos dizer assim, da reputação com a marca.
Aliás, Levi, como é importante isso, né? Como no Brasil a gente sente falta desta integração, dessa sinergia entre o mundo acadêmico, o mundo corporativo, né? Como isso falta? Quer dizer, esse instituto consegue fazer isso, então, em 20 países, como você está falando?
De uma maneira impressionante. Para nós, assim, a gente teve em Copenhague, por exemplo, num seminário com eles, é impressionante como o mundo acadêmico formula diretamente para as empresas e como quase que todas as novas políticas, os novos produtos, as novas frentes de trabalho das empresas passam por um processo de experimentação dentro da universidade, de discussão.
Bacana.
É uma integração assim, que eu acho que seria muito rica para o Brasil.
Eu soube que você passou algum tempo no exterior, inclusive o Jaime comentou. Essa ida sua ao exterior tinha a ver já com uma especialização?
Sim, eu passei algum tempo na Inglaterra, estudando um pouco sobre essa ideia do corporate brand, né, e de todas as disciplinas que tem a ver com essa abordagem mais ampla da marca. E, quer dizer, a partir daí eu travei contato com o pessoal do Reputation Institute. O Jaime também esteve lá e nós já participamos de algumas atividades internacionais deles. Eles já vieram uma vez no Brasil e estão voltando agora em outubro para um novo seminário, aí já com empresas.
Eu particularmente acho que reputação sempre foi algo importante, mas num mundo interconectado como o nosso, onde você pode criar e destruir reputações com uma velocidade imensa, né? Marcas que às vezes sofrem um processo, vamos dizer assim, massacrante de desprestígio imediato. Ter uma reputação sempre boa é fundamental para suportar essas crises que cada vez serão em maior quantidade. Né?
Muitas das quais você não consegue nem prever, nem antecipar, nem controlar. Então ter essa blindagem
é
essencial.
Porque no fundo, o que a gente sente é que há uma guerra assimétrica entre a construção da marca através do esforço individual de uma empresa e a destruição de uma marca através de um esforço coletivo descontrolado. Então, a blindagem das marcas passa a ser quase que um seguro da marca, né? De certa maneira, a gente poderia dizer que essas três unidades, essas três dimensões da Troiano são, na verdade, os olhos, o valor e o seguro da marca, né? Com essas três unidades, você, de certa forma, ajudam a marca a se projetar no mercado, ajudam as empresas a valorizar aquela marca cada vez mais e, como terceira dimensão, essa nova agora, a assegurar a manutenção dessa marca dentro de limites de qualidade, de imagem muito boa perante o mercado. É isso, basicamente.
Eu acredito que a Troiano...
Você fecha o círculo, certa maneira.
Eu acredito que a Troiano, num processo de desenvolvimento natural e incentivado pela própria inquietação da empresa, chegou agora num modelo que vai
que
poder
bacana.
Abordar as diferentes
excelente
marcas e suas várias dimensões.
Excelente notícia para o mercado. Me diga uma coisa, os clientes da Troiano podem usufruir dessa visão gestáltica, abrangente, aí não há nenhuma dúvida, né? Que as três divisões em conjunto oferecem, mas cada uma dessas unidades pode também ser contratada individualmente? Quer dizer, como é, ou leva o pacote inteiro, ou as unidades têm também sua autonomia entre elas?
Ah, o melhor desenho que talvez possa simbolizar isso, imagina três argolas que estejam integradas. Elas têm vida independente, mas elas têm um entrelaçamento. Então é assim que a gente configura a Troiano hoje.
É porque mesmo que alguém use uma das argolas, sem dúvida, sem tirar toda a experiência das outras, né? Porque está interligada.
Não esperamos vender pacotes fechados, nem esse é o nosso objetivo. Agora é importante que nossos clientes possam saber o que existe nas outras duas unidades, poder se beneficiar com esse conhecimento horizontal, né?
Bom, antes de encerrar então esse nosso papo, eu gostaria que vocês deixassem o endereço do site da Troiano para que os podcasters pudessem obter mais detalhes sobre esses assuntos. Lá eu entrei recentemente e encontrei dezenas de artigos interessantes sobre branding, gestão de marcas. Aliás, o site da Troiano eu considero uma espécie de portal do branding pelo volume de conteúdo que possui. Então, se puder nos deixar o site, o endereço do site para os podcasters.
Então, aí vai, podcasters, o site é www.troiano.com.br. E lembro que Troiano se escreve com I.
E nesse portal, eu entendo que se você está contando para nós alguma coisa em primeira mão, ele ainda não tem hoje essa novidade da terceira dimensão da Troiano, mas em breve vocês vão provavelmente refazer e mostrar isso também, não é?
Tá, até o final de setembro, com toda certeza.
Quando vai ser inaugurado essa, ou quando vai ser lançado ao mercado essa
novidade? Na última semana de setembro.
Ah, ok. Então...
Não sei especificar ainda o dia, mas na última semana de setembro. É um site que já tem, como você falou, muito conteúdo,
muito,
mas
muito.
Ele vai ser muito mais completo, prestar um serviço muito maior do que ele já presta hoje, principalmente pela incorporação de todo o manancial de dados e de informações da área de reputação corporativa.
É que deve ser em função dessa participação, vamos dizer assim, acadêmica, deve ter um volume impressionante.
Ah, com certeza.
Né,
muito
de conteúdo,
material produzido, né? Muitos cases internacionais, muita coisa que eu acho que vai ajudar certamente essa reflexão no Brasil.
Maravilha. Então, eu quero agradecer ao Jaime Troiano, ao Levi Carneiro, pela oportunidade desse bate-papo tão cheio de ideias, insights e novidades, né, que soubemos hoje. E fazer o convite aos dois para que esse encontro se repita em breve, tá bom? Esse é o podcast em Brasil. Obrigado pela atenção.
Entrevistas. Com Walter Longo e Olavo Oliveira.
Uma produção Podcast em Brasil.